Quarta-feira, 14 de julho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues. Vamos juntos? Começo o podcast falando a notícia que movimentou Brasília e o país nessa madrugada de quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro passou mal e foi internado no Hospital das Forças Armadas com fortes dores abdominais. Após consulta, o seu médico constatou um quadro de obstrução intestinal. Bolsonaro deverá ser transferido para São Paulo. Na capital paulista, ele passará por novos exames para verificar se uma cirurgia de emergência será necessária. E não é que a diretora técnica da empresa Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, falou hoje à CPI da Covid? Ontem ela tinha se recusado a falar, afirmou que estava exausta e precisava descansar. Durante seu depoimento, ela negou proposta de $10 por dose da vacina Covaxin e mudou sua versão sobre o envio de invoices, que são faturas para importação de produtos ao Ministério da Saúde para o contrato da compra da vacina pelo governo.
A memória da reunião é mentirosa, é isso?
Sim, senador, é mentirosa.
Mentirosa.
E foi a única reunião que eles participaram da Biotec. Nas outras duas só tinha preciso.
Eles só participaram dessa reunião.
Doutora Manuela, só para esclarecer.
Informação também.
Então, essa informação do Ministério da Saúde, que fala dessa reunião, que estavam presentes exatamente esses personagens que a senhora declina aqui, que é a primeira das reuniões, que registra aqui o valor da vacina de $10 por dose, que, em razão de eventual aquisição de montante elevado de doses, o valor poderia vir a ser reduzido.
Dependendo da quantidade.
Aberta a negociação. Essa memória, que foi encaminhada para esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Ministério da Saúde, não corresponde à verdade?
Senhor senador, eu não sei o porquê colocaram isso aí, porque nós não ofertamos a vacina a $10. Nós não ofertamos a vacina a $10. Esse discurso
a
de quanto mais, menos, é natural.
A Precisa
nem
não
a
ofertou, mas a memória não diz que foi a Precisa
não,
que não
nem
ofertou.
A Barrett, senador. Nem a Barrett ofertou. Essa reunião nós não falamos de quanto vai custar. Eu não tinha ainda. Eu consigo demonstrar, através dos e-mails que foram trocados depois dessa reunião, para mostrar para os senadores que o preço nem tinha sido definido.
Vamos falar sobre esse depoimento. Quem vai estar comigo hoje aqui no podcast Folha Notícias é a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol Brito, hoje vamos começar falando e dando graças a Deus que a diretora da Precisa Medicamentos abriu a boca para falar aos deputados da CPI da Covid, a diretora Emanuela Medrades, não é?
É, Germana, após uma sessão tensa ontem, que foi e voltou, teve até consulta ao presidente do STF sobre a possibilidade de silêncio ou não na CPI, né? E aí, depois de muita tensão, à noite, a depoente, ela admitiu que estava muito cansada, que estava exausta, mas que se voltasse hoje, ela colaboraria com os trabalhos da CPI. E assim tem sido feito. Ela realmente hoje não adotou mais a estratégia do silêncio, ela está falando, mas em um discurso bastante alinhado com o do Palácio do Planalto, negando irregularidades no contrato da venda da vacina indiana Covaxin, mas também admitindo que o Planalto, o Ministério da Saúde, ele não teve nenhuma preocupação com as acusações de um calote milionário que a mesma empresa do grupo deu no governo federal alguns meses antes. A empresa que é ligada a esse grupo, ela deu um calote de venda de medicamentos para doenças raras. E esse contrato foi fechado, Germano, inclusive na gestão do ex-ministro Ricardo Barros, que é o acusado aí de negociar esse suposto contrato irregular com a Covaxin.
De verdade. E eu estou vendo aqui também, no caso, Carol, as informações, E uma das suspeitas levantadas sobre a negociação da vacina Covaxin foi que a Precisa enviou ao Ministério da Saúde um invoice, né, uma nota fiscal com previsão de pagamento adiantado de 45 milhões de dólares. E o que chama atenção também, Carol, só que o contrato determinava o pagamento depois da entrega.
Isso, pois é. Só que aí o que alega a diretora técnica da Precisa? Ela diz que as negociações elas foram mais rápidas porque a empresa aceitou todas as condições estabelecidas pelo Ministério e que, por conta disso, teria avançado essas negociações, né? Ela acabou, inclusive, até um pouco se contradizendo ali no seu depoimento em relação às negociações, mas, no geral, ela manteve esse discurso bastante alinhado com o Palácio do Planalto. Inclusive, sobre a questão de valores, ela negou que tenha havido uma oferta com um valor menor do preço da dose da vacina. Ela disse que sempre foi o valor de 15 dólares por dose, que esse valor, inclusive, ele é como se fosse tabelado, né, Germano?
Sim.
Um valor fechado, estabelecido pelo próprio laboratório da Precisa. Então, ela sustentou ali esse argumento de que não houve nenhuma irregularidade, mas que, de fato, foi a vacina mais cara adquirida pelo governo até então e foi esse contrato o mais rápido estabelecido pelo governo, o que é até um pouco estranho se você for avaliar, por exemplo, as negociações com a Pfizer, né, onde houveram diversas tentativas de fechar um acordo e propostas e que nunca foram respondidas pelo Ministério da Saúde, né, Germano? Isso chama a atenção, né, de quem avalia, de quem compara esses dois casos.
O que me chama a atenção, logo no início da nossa conversa, é que essa diretora alegou ontem que estava cansada. Mas a pessoa inteligente, Carol, se você está cansada, você saiu de casa para dar depoimento, eu acho que qualquer ser humano plausível aí, inteligente, já que estava lá, poderia abrir a boca e falar o que ela falou hoje, né?
Pois é, Germana. Ela como uma boa noite de sono, né? Acho que ela deve ter tido um sono aí bastante pesado, revigorante, né? E acordou como se fosse uma outra pessoa bem mais disposta. Mas o que se fala nos bastidores, Germano, brincadeiras à parte, é que a diretora da Precisa ela teria passado por um intenso media training antes do depoimento da CPI. É como se fosse um media training, é um treinamento para as respostas um pouco mais duras que a CPI ia fazer e como ela iria responder.
Se comportar, né?
As informações de bastidores é que ela não teria saído muito bem no media training e que as pessoas que estavam orientando notaram muita insegurança e aí a estratégia da defesa acabou sendo optar pelo silêncio total. Essa estratégia acabou saindo errada, né? Como se viu, foi um depoimento bastante tumultuado, com muitas idas e vindas, com muita pressão em cima da diretora da Previsa, que acabou com a consulta ao presidente do STF, o Luiz Fux, sobre se ela poderia adotar esse silêncio total, porque ela estava se negando, inclusive, a responder, Germano, perguntas simples. Ela não queria responder nem qual era a função dela dentro da empresa, que seria uma pergunta que não poderia incriminá-la, né?
Exatamente.
A questão do silêncio da CPI, ele pode ser adotado a partir daquele princípio que o depoente ele não pode produzir provas contra si mesmo, né? Não pode se colocar em risco e acabar se incriminando. Mas tinham perguntas que não tinham esse teor e mesmo assim ela não respondeu. E qual foi a resposta do ministro Luiz Fux da consulta? Que sim, é um direito dos depoentes adotarem o silêncio, mas se a CPI ver que há uma estratégia sistemática de um silêncio ali que não tem nada a ver com as prerrogativas e com os direitos que o depoente tem a adotar o silêncio para não se incriminar, aí sim a CPI poderia adotar algumas atitudes. E isso aí colocou ainda mais pressão no depoimento da diretora da Precisa, e aí ela começou a falar.
E eu acompanhei um trechinho desse depoimento, quem caiu para cima dela mesmo, né, até duvidando das falas dela, foi o senador Renan Calheiros, né? Ele fez diversas perguntas, indo e voltando, em relação ao questionamento do contrato, né, da venda da vacina Covaxin no valor de 10 dólares. Então ela ficou ali toda hora sendo indagada por ele, e ela não, firmemente falando que não teve esse valor, ou seja, em nenhum momento ela titubeou não, viu?
É, pois é, Germano. Outra participação aí que chamou bastante atenção hoje na CPI da Covid foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele costuma aparecer bastante, Germano, em depoimentos onde são mais delicados para o governo federal. Ele costuma ter uma participação bastante ativa, interromper as perguntas dos senadores, ele fica olhando, encarando ali o depoente enquanto ele fala. É uma postura que os senadores avaliam, inclusive, como intimidadora, para atrapalhar depoimentos que possam ter um conteúdo mais explosivo para o governo federal. Ele, inclusive, chegou até a ter um estremecimento ali com a senadora Simone Tebet. Então, foi uma participação também que chamou bastante atenção, Germano.
Carol, o que chama atenção, né, como você colocou aí, tem muito tempo que os filhos de Bolsonaro não aparecem, né? E já que você chamou a atenção, ele apareceu aí em algumas sessões na semana passada, né, tumultuando ali, questionando e afrontando até os depoentes, mas de uma semana para cá até hoje, está um silêncio, você não ouve falar nada dos filhos do presidente, né?
É isso, Germano. Ele costuma aparecer realmente quando são depoimentos um pouco mais delicados, realmente. É bom lembrar também que não só os filhos do presidente saíram de cena, mas também o presidente Jair Bolsonaro hoje teve que dar entrada para exames no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais. Ele que estava reclamando bastante de alguns soluços que ele estava tendo constantemente, e aí ele vai ser transferido para São Paulo e pode passar por uma pequena cirurgia, porque estaria com um quadro de obstrução intestinal. Então, é um momento assim que não apenas os filhos estão saindo de cena, mas também o presidente está com essa questão de saúde, que deve também afastá-lo um pouco dos holofotes.
Quem deve assumir, então, deve ser o vice Mourão, né?
É ele que costuma aparecer bastante nesse tipo de ocasião, né? Nem sempre muito aliado ao discurso do Palácio do Planalto, sempre se posicionando, colocando ali suas opiniões incisivas, muitas vezes em orientação contrária ao que diz o Bolsonaro e que acaba causando insatisfação no Planalto, né, Germano?
Faz um pequeno tumulto, é como se fosse o dono da casa sai, o caseiro entra em festa, né?
pode-se fazer essa analogia, Germano, mas aí seria um caseiro com muito mais poderes.
Não é, aí ele vai poder abrir a geladeira, ele vai poder ver televisão, ver alguma série, enquanto o dono da casa não volta. Então, quando o dono da casa volta, tá ali meio bagunçado a casa, ele tem que reorganizar para deixar do jeito que estava antes, né?
Pois é, geralmente é isso que acontece, né, Germano? Tanto na vida real quanto no Palácio do Planalto. É a política imitando a vida cotidiana dos brasileiros, né?
Vamos aguardar para ver o que vai ser esse vice-presidente no comando do país e o que vai acontecer nessa CPI, né? Estamos aguardando se vai ter ela ainda, né, durante os dias no recesso, ou se ela vai dar uma parada, né, Carol? Também tem isso, né?
Germana, a intenção do presidente da CPI é realmente prorrogar os trabalhos, e essa também seria a intenção do presidente do Senado, Pacheco, né? É de prorrogar, inclusive, não ter o recesso que está previsto para começar no dia 17 e se estende até o dia 31 desse mês, né? Então pode ser que a gente continue falando de CPI por muito tempo, né, Germana?
Fale não, Carol, vamos ficar experts em CPI, não é verdade?
Pois é, já estamos pós-graduados rumo aí ao nosso mestrado e doutorado, né, Jair?
Fale não, Carol. Carol, muito obrigado aí por esse bate-papo sobre a CPI, que vem desenrolando há muito tempo. Se eu me recordo bem, Carol, essa é a 11ª semana da CPI da Covid, viu?
É, Jamanda, eu já perdi as contas, viu? Vou confessar.
Mas eu conto ali porque tem hora que eu fico assim, mais uma semana, o que vai acontecer. Tchau, tchau,
já
Carol.
Tá marcado no calendário. Até mais, Hernando.
Tchau. Vamos aos números de casos de Covid aqui em Pernambuco. Nas últimas 24 horas foram identificados 2.145 novos casos da Covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quarta-feira. Com a atualização, o estado totaliza 574.681 casos confirmados da Covid. Além dos registros de infecções, ainda foram confirmados 40 óbitos. Já são, portanto, 18.206 vítimas fatais da doença em Pernambuco. Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica coladinho nas notícias do Jornal Folha de Pernambuco, recebe os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos como gastronomia, tecnologia e games, entre outros. O assunto agora é a nova lei trabalhista que obriga o afastamento de gestantes durante a pandemia. A lei é nova, de 13 de maio de 2021, mas como ela deve funcionar? Para falar mais sobre, eu convidei o advogado especialista em direito do trabalho, o Dr. Bruno Félix. Eu vou tirar essa dúvida, né, dessa nova lei que está vigente desde maio de 2021 com o Dr. Bruno Félix. Ele é advogado trabalhista. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast Folha Notícias. Essa lei, ela é nova, né? Uma lei nova dá dúvidas para quem precisa utilizar, né?
Sim, Marcelo. Essa lei é uma lei muito simples, aparentemente objetiva, porém com bastante dúvidas que gera, principalmente em relação ao custo. De quem seria o responsável pelo pagamento desta obrigação legal.
Entendi. Doutor, deixa eu botar a situação clara. Vamos supor que aqui na empresa a Mariana descobriu que está grávida, trabalha com a gente há uns 2 anos, ela descobriu com 2 meses. Então essa gestação de 2 meses tem que ser comunicada ao Recursos Humanos e ela já pode se afastar ou tem um período de gestação mais adiante que é, aí sim, vale essa lei?
Não, a lei ela vale a partir do momento que existe a comunicação, o empregador deve afastar a Mariana diretamente. Imediatamente ela tem que ser afastada. Ela não pode permanecer trabalhando de maneira presencial, porque caso haja uma fiscalização dos órgãos competentes, como o antigo Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, a empresa poderá ser multada por essa infração.
Certo. Essa lei foi criada, doutor, lógico, em maio agora, mas foi proveniente a uma pressão dessas gestantes ou se notou a gravidade dessas mulheres grávidas no ambiente de trabalho numa pandemia?
Na verdade, é uma soma dos dois fatores. Tanto houve uma pressão quanto a questão sanitária. Entretanto, que pese essa pressão, o fato dessa trabalhadora ser afastada, ela criou uma distorção no mercado de trabalho, porque os empregadores estão evitando, já existem estudos, que os empregadores estão evitando contratar mulheres pelo fato de, caso ela venha a ficar gestante, que vem engravidar nesse período, ela seria afastada. E algumas atividades claramente não comportam o trabalho remoto.
Exato. Por exemplo, então, uma garçonete, uma balconista, um atendente, no qual o serviço ali é necessário, ela está presente, ela não vai poder fazer isso em casa, né?
Exatamente. Esses serviços, um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, uma caixa, uma vendedora de loja, ela não conseguiria fazer esse trabalho. E aí vai exatamente gerar num lado que o legislador não conseguiu observar. O que fazer? Essa trabalhadora, ela vai ser encaminhada para sua residência, ela não vai conseguir desempenhar a sua atividade, ela não pode sofrer prejuízo, que a lei é muito clara, da sua remuneração. Qual seria a única alternativa para o empregador? Deveria suspender o seu contrato de trabalho com base na nova MP que tem, deveria antecipar férias, instituir o banco de horas, enfim, algumas alternativas, porém, muito reduzidas. E o principal, um dos principais pontos, dentre as várias dúvidas, não pode haver prejuízo da remuneração. Mesmo ela tendo o contrato de trabalho suspenso, em algumas oportunidades, a faixa salarial, por essa suspensão, a funcionária, ela vai ter um decréscimo salarial. E nesse caso, o empregador, a empresa, ela terá que complementar o salário, porque essa funcionária gestante, ela não pode ter prejuízo da sua remuneração.
Entendi. Igual eu coloquei no caso do exemplo da Mariana, ela está gestante com 2 meses. E então, o empregador vai ter que pagar ela, né? Mesmo, vamos supor, que a Mariana ela fosse balconista de uma rede de lanchonetes. Ou seja, ela está em casa, não vai poder desempenhar o mesmo trabalho que ela fazia na lanchonete. Mas mesmo assim, na prática, doutor Bruno, ela vai continuar recebendo um salário de atendente de lanchonete, vai continuar, né, na sua tranquilidade, até chegar o salário maternidade, que a empresa vai poder suspender, já que o salário maternidade é pago pelo INSS, né?
Perfeito. A grande discussão que teve dessa lei é quem paga esse benefício que o trabalhador ele está recebendo. Isso é uma função social do Estado. O Estado, se ele quer implementar políticas públicas para proteção à gestante, perfeito. Porém, o Estado ele tem que arcar com esta política pública. Ele não pode transferir para o empregador, para o empresário, já tão achatado, já tão sofrido, por toda a carga tributária que existe no país, essa pandemia, essa crise econômica avassaladora, transferir esse custo dessa política social. Por outro lado, ele tem que proteger essa gestante. Não pode jogar ela à própria sorte, num contato diário, nesse caso desse nosso exemplo, que ela trabalha na lanchonete, com contato diário com várias pessoas, proteger o feto, que nem chegou ainda, aquele bebê que está ali, aquele recém-nascido que está para chegar. Então, esta política de Estado tem que ser bancada, tem que ser custeada pelo Estado. Não pode ser transferido para o empregador este custo. E a legislação que foi editada, ela não prevê esse pagamento. Claro, doutor, que existe uma construção no sentido de que, pelo fato de ser uma parte social, uma assistência social, o INSS, posteriormente, após o pagamento, a empresa poderia entrar com ação de regresso para receber esses valores do INSS.
Entendi. Então, vamos dizer que essa lei, então, ela é uma controvérsia, né?
Na verdade, nem que seria, não chegaria a utilizar essa palavra, controvérsia, mas ela tentou proteger a grávida, mas, por outro lado, ela criou uma certa distorção. Por que ela foi uma lei aprovada a toque de caixa? O intuito do legislador, de fato, foi muito bom, porém, ela não previu as consequências. Ela não previu dentro da realidade, na aplicação prática, as implicações que ocorreriam. O que ocorreria com esses funcionários? E as grávidas que estiverem vacinadas?
E o empresário, igual você colocou, atualmente, a gestante que é afastada, doutor, quem paga inicialmente, até agora, podemos dizer, é o empresário, né?
Perfeito.
Tem muitos empresários que devem estar entrando na justiça para não tentar atribuir a essa lei, pagar essa gestante até ela entrar no salário maternidade, né?
Eu acredito que Caso o empresário ele ajuize uma ação para não cumprir a lei, eu não acredito que ele tenha sucesso nessa empreitada. Entretanto, caso ele afaste a funcionária, arque com o custo inicial e posteriormente ele ajuize uma ação de regresso, uma ação de cobrança para ser indenizado contra a União, especificamente contra o INSS, para que ele arque com esse custo, ele provavelmente ele vai ter um grande sucesso nessa ação.
Entendi. Doutor, e outra coisa, essa lei ela tem uma data para acabar ou é uma lei válida mesmo que vai continuar ou ela vai ser extirpada, extinguida quando a pandemia cessar, acabar?
Não, ela é uma lei com prazo de validade, vamos dizer assim, porque ela fala tão somente o afastamento dessa gestante durante a emergência de saúde pública nacional decorrente do novo coronavírus.
Entendi.
Tanto o Estado, quanto o município, quanto a União, especificamente, editaram decretos instituindo o estado de calamidade em decorrência do novo coronavírus e diversas medidas. Então, quando esses decretos forem revogados, essa lei automaticamente ela perde a vigência.
Certo. Doutor Bruno Félix, eu agradeço muito esse esclarecimento dessa nova lei da gestante, né, que muita gente aí deve ter dúvidas de como proceder, né, nossos ouvintes aqui do podcast Folha Notícias, e conseguimos clarear um pouco essas dúvidas e deixar tudo explicado o que essa nova lei, né, que foi colocada em questão agora, dia 13 de maio de 2021. Doutor Bruno Félix, muitíssimo obrigado, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Tchau, tchau. Amanhã tem mais.